Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Está com a gente o Marcos Kiko, que jogou...
É o Kido, Valmir Matos.
Marcos,
é.
Eu já estou colocando Kiko aqui.
É, não,
Kido.
Ele, inclusive esse apelido aí, quem deu Kido. Esse apelido para ele aí foi o Jacaré, foi o Jacaré.
O Jacaré.
É.
O Jacaré, pai ou Jacaré, filho? É, porque sabe que o Jacaré é filho do Jacaré.
Eu acho que é aquele que sabia fazer gol, Valmir Matos.
Não, porque um sabia fazer gols e outro sabia não tomar gols.
Ah, tem esse detalhe,
porque o pai
é
dele, o pai do Jacaré, foi goleiro. Encerrou a carreira praticamente em 72, mas 67, 68 era o goleiro do Avaí.
Agora, quem sabe responder isso é o Kido.
Agora, o Marcos Kido está com a gente. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bom dia.
Bom dia. Você jogou na divisão de base do Avaí? Chegou a jogar como titular?
É, no profissional apenas 2 jogos, né?
Sim, sim.
É, foram jogos que o Avaí já estava desclassificado.
Sim.
E jogos em Chapecó, jogos em lugares longe, e o pessoal do profissional, no caso, o Belmonte, essas figuras carismáticas,
sim,
do nosso futebol não quiseram ir, aí foi o pessoal que subiu o profissional, no caso.
É, mas aí foi o quê? Foi mais ou menos em 89, não, 90, por aí já?
Isso, exatamente.
É. Porque o Belmonte foi campeão naquela turma de 88, né?
Isso, Belmonte, Claudio Almir.
Sim, time muito...
Tinha o Regis, tudo.
Sim, sim, time muito bom, né? E aí você teve essa passagem no Avaí no início. Mas depois você andou rodando por aí, né, Marcos Kido?
Sim, aí depois teve, na época que era o presidente do Avaí, era o Dionísio.
Ah, sim, Dionísio Silva.
Aí depois o Dionísio me emprestou pro Joaçaba, joguei a segunda divisão.
Sim.
Foi pro Brusque também.
Sim.
Aí quando eu voltei pro Avaí, eu desisti, não quis mais jogar futebol, porque as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil, não.
Não, mas essa dificuldade, você viu, ô Marcos Cida, exatamente porque tem que ter uma dedicação praticamente exclusiva ao esporte, além do cuidado fisiológico, etc e tal, né?
Sim, exatamente. Só que naquela época era muito difícil, né? O clube não dava passe para se poder se deslocar. Então, pra gente que vinha da periferia, era muito complicado, né? Muitas vezes, eu tinha que pegar carona com o Mina, que na época tinha carro, o próprio Laís, o Fábio, essa rapaziada, né?
É, dificuldade muito grande, hein? Agora, o futebol tá diferente, só que os jogadores é que parece que não melhoraram aí, né? Com todas essas condições, porque os times... O Avaí sim, o Avaí tem dado uma reação aí muito, muito boa nessa Série B, está classificado, se continuar assim vai para a Série A, agora o Figueirense ficou para trás, né, Kido? Como é que tu analisa os times da capital aí nessa rodada que o Avaí pode se classificar vencendo, né, quer dizer, fica muito perto, né, da classificação vencendo o Náutico, mas o Figueirense ficou para trás, né, Kido?
É, eu acredito que se o Avaí vencer o Náutico, sábado agora, eu acho que o Avaí sobe, né? A questão do Figueirense, eu acho que não tem mais nenhuma chance, mas o pior de tudo, eu acredito, é que os times hoje aqui da capital, eles não estão mais investindo na categoria de base, eu digo, os jogadores que moram na nossa ilha, né? Eles pegam todos os jogadores de fora, jogadores hoje, a molecada que tem empresário, e não estão mais dando oportunidade para a juventude que a gente tem aqui em Florianópolis.
É, isso aí é um ponto importante que o Kido está falando, porque realmente é dada a oportunidade para os jogadores que vêm de fora iniciar a carreira ou tentar no esporte, usar o clube como vitrine.
Sim.
Enquanto que os jogadores que são daqui estão ficando de lado, Valmir Matos. Então, no fim das contas, acabam tendo que jogar em times menores, né? Para poder mostrar algum futebol.
Só vou dar um... Opa!
Um exemplo.
Vou dar um exemplo aqui, que é o Luiz Felipe, né? Que hoje está no Santos, morador do Monte Cristo, e que não teve oportunidade, tanto no Avaí como no Figueirense, e hoje está arrebentando lá no Santos.
É, inclusive o seguinte, titular, grande promessa.
Nem chega a conhecer jogando futebol aqui, já está num time grande,
mas
grande sucesso.
E outra,
esse porque teve sorte, hein?
Mas esse,
não,
esse,
e é bom de bola, né?
Esse foco, o Marcos Kido, então diz pra gente... naquele teu tempo, quando você estava na divisão de base do Avaí, chegou a atuar 2, 3 jogos, inclusive, com o Belmonte não indo a Chapecó, você foi pro sacrifício. Naquele tempo, pela cartilha que você está lendo aí, era muito difícil, já havia naquele tempo um certo apadrinhamento. E eu acho que era um período que já estava acabando, aquele período maravilhoso que se fazia um clássico Avaí Figueirense, onde tinha 8 de Florianópolis e tinha mais uns 4 da Palhoça, mais uns 3 de Biguaçu, mais uns 5, né? Hoje não tem ninguém daqui, né?
Exatamente, nós tivemos um time no Avaí, os juniores aqui, que a maioria era tudo aqui da Grande Florianópolis. Dirley, Jacaré, Sandro Silva, Laís, Fábio, Fantique, Cedeni e por aí vai. Hoje a maioria não mora mais na Grande Florianópolis, né?
Então fica difícil fazer futebol assim, porque outra coisa que me parece que o que falta aos nossos dirigentes é paciência no investir na base e ter paciência. Isso é o seguinte, é plantar alguma coisa, tem que esperar a florada, tem que esperar a temperatura adequada, a estação para colher. No futebol é tudo imediatismo, fica difícil, né?
Sim, hoje eles pensam muito em ganhar o dinheiro muito rápido, na verdade. Eles não pensam a longo prazo.
Bom, a Santina quer te fazer uma pergunta. Diga, Santina.
Tudo bem, Marcos?
Tudo bem.
Você jogou em Joaçaba em que ano?
Ai, agora eu nem me lembro. De cabeça assim, eu nem me lembro. Na verdade, joguei lá com o Caetano, o Xodó que jogou no Avaí.
Sei.
Sobrinho do Belmonte jogou comigo lá.
O Marcos, para te ter uma ideia, não existe mais nem o estádio lá, porque o prefeito atual, com a sua turma, resolveram desmanchar o estádio para fazer uma praça. E até agora não construíram foi nada. Inclusive, o vice-prefeito atual foi candidato à eleição para prefeito. Uhum. Ficou em último lugar, porque todos os candidatos bateram em cima disso. Enquanto hoje se fala no esporte para organizar, para promover, os caras destroem um campo daquele, Oscar Rodrigues da Nova.
É inadmissível, né? Oscar Rodrigues da Nova, né? O estádio, né?
Isso, é. O povo lá tá órfão de futebol. Agora estão se movimentando para
Joaçaba
construir.
Acaba apostando no carnaval e isso. Acaba destruindo o futebol. Aí não dá, né?
E ali do lado do estádio Rodrigues da Nova tem aquele ginásio também.
Não, acabou tudo, querido. Eu treinei judô ali 5 anos. Era uma maravilha, eu adorava aquilo. Era uma terapia. E agora temos nada disso mais.
Eu ia ali direto à noite para ver os jogos de futebol de salão.
Sim, Joaçaba tinha um time excelente de futebol de salão.
E tem o judô muito forte também, Joaçaba, né?
Fiz parte da equipe 5 anos lá.
Que bacana.
Legal. Valeu, Marcos. Um abraço.
Valeu, Marcos. Valeu. Marcos é o Hudson. Bom dia.
Bom dia, Hudson.
Ô, Marcos, tu entrou na senda da política aí, a gente soube que tu foi candidato, infelizmente não se elegeu. A gente viu de todos os candidatos que não tinha proposta específica para o esporte. Tu tinhas algum objetivo, algum projeto que tu levaria em frente se tu fosse eleito?
Na verdade, eu já tenho um projeto social na comunidade Monte Cristo, né, que eu criei junto com alguns amigos meus, que é o Monte Cristo em Movimento, né? A gente tem ali futebol de salão, nós temos basquete, temos vôlei. Só que eu tive que parar com esse projeto porque eu chegava às 7 horas em casa e eu tinha que tocar esse projeto à noite. Segunda, terça e quinta era futebol de salão e quarta e sexta era basquete. Eu chegava muitas vezes cansado, sem recurso nenhum, não tinha como pagar para algum professor dar esse projeto, então eu mesmo fazia isso, né? Então era muito cansativo e eu não estava conseguindo também dar atenção para minha família. Aí eu tive que parar com esse projeto, né, que é o Monte Cristo em Movimento. Para depois, se desse certo, a gente poder expandir pela cidade. Porque é isso que eu sinto que hoje a gente não tem, na verdade, dentro da periferia. Eu lembro que na época, quando tinha Nego Querido aqui, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, era cheio de quadras. Não sei se vocês pegaram esse tempo aí.
É verdade.
E, porra, acabaram aquele espaço ali, né? Tiraram o pessoal que morava, que vinha frequentar ali, a maioria, o pessoal do morro, que tinha aquele espaço pra poder brincar.
Quadro de tênis, tudo.
Isso. E hoje o pessoal não tem mais espaço. Aonde que os nossos jovens vão poder se divertir, vão poder brincar, fazer esporte? Eles não têm espaço no morro.
Tem toda a razão, Marcos. É bem por aí mesmo.
Então o que eles ficam fazendo? Eles ficam olhando, ficam lá olhando, vendo os caras traficar. Entendeu? Muitas vezes a gente fica culpando essa juventude. Só que eles estão no mundo, gente, sem fazer nada, não tem opção. É complicado.
Tem que preencher o espaço, né, Marcos?
Com certeza, nós temos que preencher. E temos muito espaço para preencher, gente. Temos muito. O Nanego Querido ali tem aquela piscina que já está ali há anos parada. Criançada no morro querendo brincar, verão. E a piscina está ali, ó. É complicado, gente.
Bom, ô Marcos Kido, um grande abraço para você. Em breve, se Deus quiser, a gente volta a falar. Valeu pela tua participação.
É,
grande
foi
abraço.
Um recado importante. Sim. Do Marcos, né? Com relação à questão esportiva.
Grande abraço, valeu.
Obrigado a todos vocês aí, um bom feriado.
Perfeito, um abraço. Tá aí o Marcos Kido. É aquela história, ele começou na divisão de base do Avaí. Um dia teve uma chance porque o Belmonte e outros jogadores não foram a Chapecó, não foi aproveitado, porque não tinha lá o interesse deste ou daquele jogador. Essa dificuldade que se vivia antigamente, e de repente até hoje se vive, eu conheci, não vou citar nome aqui, que eu não quero criar polêmica com ninguém, mas eu conheci gente que, usando o pejorativo certo, guri, moleque, que comia bola e não teve oportunidade nem Avaí Figueirense, por quê? Porque não tinha um padrinho. Não tinha como chegar no estádio.
Sei de muitos coisa casos, Valmir. Então, meu sobrinho foi um também.
É, quando a gente conta,
hoje ainda acontece.
Quando a gente conta a história que o Garrincha foi chamado de louco no Vasco e que o Flamengo não queria um cara com as pernas tortas. Já, não, esse cara tá inventando. Não tô inventando. Eu li isso na literatura do futebol brasileiro. Ele chegou no terceiro time, que foi o Botafogo, em que de repente, numa peneira, resolveram que ele podia entrar. Aí era mais ou menos uns, naquele tempo era mais ou menos uns 70 para cada lado. Ninguém sabia onde é que estava o gol, e o Garrincha pegou a bola e começou a fazer isso. Aí resolveram fazer uma pequena seleção e fizeram um time reserva, um time daqueles ali, para jogar contra o titular do Botafogo, fazer um treino no Botafogo. E aí, quando o Garrincha pegou duas bolas, deu um drible no Nilton Santos, que deixou ele no chão, caído, o Nilton Santos correu desesperado. Foi no vestiário. Quando ele entrou no vestiário, o Rui de Castro conta isso no livro dele, da vida do Garrincha. E um dirigente chegou: calma, Nilton Santos, calma, calma, nós vamos mandar o cara embora. Não, não manda embora, contrata, porque esse é craque. Tá entendendo? Então, essas coisas do futebol, né? E hoje não se tem mais essas oportunidades. Não temos. E o Marcos Kido colocou uma coisa certa. Porque o nosso futebol, seu Eduardo Rocha, o nosso futebol brasileiro, que perdeu de 7-1 para a Alemanha, é aquele futebol que a gente tá comemorando porque ganhou da Argentina, apática ontem 3-0. Estamos aqui fazendo
um outro
peça.
Exemplo é o Paulo César Caju, que nasceu ali ao redor ali de General Severiano e acabou tendo oportunidade no Botafogo. Sim. Já no primeiro ano foi campeão.
Mas hoje é o seguinte,
gols.
Hoje você liga
diante do América.
Você liga na Sport TV, liga na ESPN, liga na Fox, onde você quiser, na Globo, na Bandeirantes, aí você é o seguinte: é o Messi, é o Neymar, é a seleção brasileira, é o Tite. Ninguém fala de uma base.
É, Valmir, aqui
ninguém mostra a dificuldade que se tem.
Se fala muito, Valmir, hoje em laboratório, né? É laboratório, acabou é jogador futebol, de laboratório.
Acabou o futebol amador,
aquele
acabou
futebol,
o tempo do pau de arara.
É, e aquele futebol do jogador, aquele jogador que tem o talento natural, aquele futebol genuíno, do jogador que joga desde pequenininho, né? Então ele tem que passar pela peneira, ele não passa mais pela peneira, ele passa pela escolinha, pelo laboratório, vamos.
Como dizia aquele célebre político do Rio Grande do Sul, o que está se fazendo nesse país é uma selvageria, é um capitalismo selvagem impregnado dentro do futebol. Então é o seguinte, é o problema que acontece aqui, é tudo quando eu coloquei o termo aqui, deixa eu explicar, que se acabou o pau de arara, não é uma arara no galinheiro, eu quero dizer que era um caminhão de o pessoal ia sentado ali num banquinho que eles improvisavam para assistir aqueles jogos do interior.
Na Kombi, no Jeep?
Nas Kombi, né? Como aconteceu aquele clássico que eu contei aqui pro Hudson, que ele gostou da história da Dona Karma lá em Tubarão, né?
Pô, não vai contar essa historinha de novo,
não,
né?
Não, eu posso contar porque a Santina não ouviu. Se quiser, eu conto
de novo. Mas eu quero ouvir.
Se quiser, eu conto de novo. Mas, ô Santina, tá difícil pro Figueirense, Santina?
Tá difícil pro Figueirense. Tá tão difícil pro Figueirense, Valmir? Eu diria que tá difícil até para a capital. Eu vou contar uma história verdadeira que eu fiquei sabendo há pouco. Tá vindo.
Atenção,
amanhã,
olha a história da Santina.
Não, tá vindo amanhã o representante do Cruzeiro para cá para fazer uma peneira. Sabe aonde, Valmir? Em Itapema.
Em Itapema? Ah, mas Itapema ele vai.
Ou que os times da capital não oferecem condições para ele.
Ah, sim.
Aí tu diz o quê, Valmir?
Não tem o quê?
Não tem o que dizer. não ofereceram condições, não colocaram nenhum campo à disposição do cara. Vai Itapema. Vai chegar amanhã e vai embora segunda-feira.
Pô, devia ter falado com o Ézio lá da escolinha, né? Cruz de Malta.
Isso é uma brincadeira.
Escola de futebol Cruz de Malta.
Aí querem ficar na Série A, querem fazer trabalho sério, futebol sério. Aonde?
De Floripa.
Desse mas jeito,
é,
não.
Mas é o imediatismo. É o imediatismo. Onde é que está a origem de quem comanda hoje os nossos clubes em Santa Catarina? É muito complicado.
É muito triste, Valmir. É muito triste. Mas existe. É verdadeiro. E vai ser em Itapema. O pessoal dos arredores vai tudo por ali.
Então, no fim de semana, a expectativa é que haja os preparativos para a rodada de quarta-feira. E amanhã, à tarde... Fundamentalmente a oportunidade de saber como é que vai ser esse jogo do Avaí contra a equipe do Náutico, né? Lá do Rio Capibaribe de Recife. E a partir de domingo teremos uma noção clara de como pode ficar a série B. Situação boa para o Avaí, mas tem que pontuar. E é um jogo muito difícil. Claro que é para os dois lados. Mais difícil para o Náutico? Sim, mais difícil para o Náutico. Porque joga fora de casa. Joga contra a sua torcida.
Agora eu digo para você, o Avaí...
É um jogo complicado.
O Avaí, nesse momento, está com um time experiente na condição de franco atirador, diferente de outro time aí que está na condição de presa fácil. O Avaí tem todas as condições de ganhar contra o Náutico.
Não, tem condição.
Que é um time certinho, né?
Tem condição.
Eu acho que falta ousadia nesse time, porque jogou com o time do Oeste, um time fraco.
É.
Jogou com quatro jogadores do meio campo, um time que jogou atrás. Se fosse pra cima do Oeste, teria ganho o jogo. Eu não sei, não. O Náutico vai ser uma barra pesada.
Não tem a dúvida que é.
Não, e eu digo pra você, o Avaí tem todas as condições, Valmir, porque hoje os jogadores do Avaí como grupo, como time... tem uma experiência vencedora. E o que o Avaí vai fazer? Vai defender essa posição contra o Náutico. Tenho certeza de que o Avaí, da maneira como vem jogando, tem todas as condições de vencer esse jogo.
Eu acho que o que vale é o mando de campo, porque as equipes são muito iguais, e acho que é interessante que o Avaí pode chegar, o Avaí deve ganhar o jogo, mas todo cuidado é pouco, porque o Givanildo é esperto, ele é uma águia no futebol, conhece muito de futebol e ele comanda esse time do Vasco aí, que é um time frio, time cauteloso, Náutico, é um time cauteloso, mas que dá o bote na hora certa. Quem é que tá com a gente aí?
O Nicolas Stefanovic, faz tempo.
Mas tá tempo, tá, e você não me avisa. Bom dia, Nicolas, tudo bem, né? Jovem.
Bom dia, meu querido irmão Valmir Matos, Eduardo Rocha, todos os meus parceiros do Esporte na Rede. É uma satisfação mais uma vez estar falando com vocês.
Olha, aqui está também o Hudson Cardoso, está a poderosa Santina aqui.
Ah, tá. Ah, Nicolas, que saudade.
Essa é minha irmãzinha. Essa é minha irmãzinha, conhece muito de futebol.
É você que sabe.
E o Pacheco aqui se achando campeão brasileiro, pode, né?
Mas já é campeão brasileiro, não tem mais como, vamos.
Pacheco
pode comemorar.
Já é, né?
Já é campeão brasileiro. O Santos não vai conseguir chegar.
Não, acho que o Peixe não...
O Flamengo ficou só no cheirinho mesmo.
Eu acho que o Peixe não consegue alcançar o coice do porco.
Eu acho que o Peixe não vai chegar no porco. O Pacheco já pode abrir a champanhe, porque o Palmeiras já é campeão.
Merecidamente.
Aí o Pacheco tá louco pra falar, mas ele disse que não fala.
Não fala. Só fala depois do campeonato. Mas, ô Nicolas, e este jogo do Avaí amanhã contra o Náutico?
Valmir, eu vim te acompanhando, é um jogo dificílimo, né? Um jogo aberto e com certeza concordo contigo. O que vai fazer a diferença é o fator campo, né? A expectativa da diretoria do Avaí é para um público próximo de 15 mil pessoas, se isso acontecer será fantástico. Agora, é um jogo aberto, o Náutico se recuperou na hora certa, o Avaí vem mantendo uma estabilidade no seu padrão de jogo, acho que poderia ter feito a vitória em Itápolis. Eu acho que nós tivemos algumas oportunidades, inclusive a última com o Jardel, aquela defesa de cabeça do goleiro. O Avaí tinha condições de pontuar um pouquinho mais de Itápolis para chegar um pouco mais já tranquilo nessa partida. Um jogo aberto, um jogo fantástico, a torcida tem que comparecer. E aquilo, né? O Givanildo, como você falou, é um técnico muito experiente, um dos mais experientes do Brasil. O Náutico vem totalmente preparado e o Avaí tem que estar ligado desde o primeiro segundo de jogo. Se quiser garantir o retorno para a Série A, tem que estar ligado os 90 minutos. E o Marquinhos em campo? O Marquinhos, se o Avaí subir, vai ser o terceiro ou quarto acesso do Marquinhos. né? Acho que terceiro só pelo Avaí. Ele tem experiência e ele tem que comandar essa equipe em campo, Valmir.
É, vai ser muito, muito forte, mas a presença do torcedor é fundamental, né? Porque eu acho que é o que faz a diferença, é o que pode realmente fazer a pressão em cima do time do Náutico, né, Nicolas?
Eu concordo plenamente. Essa expectativa de 15 mil pessoas, eu não sei se ela vai se concretizar, espero que sim. Nas últimas partidas, o Avaí tem levado a ressacada um público médio de 10, 11 mil pessoas, e agora é hora da verdade, é hora do público estar junto com o Avaí. Mais uma vez, a torcida havaiana nunca deixou o time sozinho, e mais uma vez vai fazer a diferença. Agora é um jogo aberto, não dá para prever uma vitória fácil do Avaí, um empate, enfim, é um jogo muito aberto, dois times muito parecidos, e o Náutico está se recuperando no momento correto, que é na reta final. Se o Avaí abrir a guarda, o Náutico passa por cima, mas eu confio plenamente no Avaí, acredito num 2-0 e no encaminhamento do retorno à Série A.
Ô Nicolas, e com relação ao Campeonato Catarinense de Basquete, Nicolas, acabou o campeonato, tem mais alguma revista aí com o balanço final do ano? Você, tu e o Henrique estão fazendo aí essa revista do basquetebol de Santa Catarina, que tá fazendo maior sucesso, Valmir Matos. Tem mais alguma aí?
Nós lançamos recentemente, a federação lançou recentemente, há 3 semanas ou um pouco mais, a última edição. Uhum. Né? E a próxima está prevista para início de 2017, com todo o balanço estadual, com todo o balanço das ações da Federação Catarinense de Basquetebol, que sem dúvida nenhuma, se não é a mais atuante, uma das mais atuantes no basquetebol brasileiro, que cresce de forma vertiginosa.
É, e o nosso basquete aí esse ano foi teve um campeonato show de bola mesmo, né?
Fantástico.
Com o público, eu tô me referindo à participação do público.
É referência para todo o Brasil, acho.
Perfeito, Nicolas. Nós desejamos que tudo corra bem. Amanhã tem que cuidar o coração, viu, Nicolas?
Com certeza. Tem que cuidar o coração. E deixa eu mandar um recado para minha amiga Santina, que é minha querida amiga, faz tempo que eu não vejo ela. Um beijo muito carinhoso.
Olha o que você vai falar.
Não, e a gente está na expectativa também para que o nosso co-irmão figueirense consiga a permanência na elite, consiga a permanência na Série A, porque isso favorece o futebol de Florianópolis. São 4 partidas, eu acho, né? São 3 ou 4 partidas, e a gente torce para que o Figueirense mantenha, assim, a sua posição na Série A, junto com o Avaí, fortalece o futebol de Santa Catarina, fortalece o futebol da nossa capital.
Nicolas, obrigado. Você é mesmo um irmão, a sua família é especial, a sua mãe é muito especial para mim, sabe muito bem disso. Obrigado, gosto muito de ti, te admiro como profissional, como ser humano. Acredito que o Avaí possa subir, mas o Figueirense está complicado, Nicolas, porque
tá
faltou...
Está difícil, né? Com certeza.
O que faltou? Como diz o Coronel Eliésio, comandamento, né? 5 técnicos no ano, não é possível que seja sério esse clube, né?
Com
qualidade ruim, contratação ruim...
Pelo bem do futebol de Florianópolis e também digo... de Santa Catarina, ao lado da Chapecoense,
isso,
com 3 representantes na Série A. E vamos torcer também hoje pro Joinville, né?
Joinville teve chance de fazer 3 pontinhos, mas errou 2 pênaltis. Daí fica complicado, né, Nicolas?
Com certeza. E vamos torcer hoje contra o Goiás para que o Joinville também consiga se manter na Série B, que é a força do nosso futebol.
Vamos lá. Um beijo, querido.
Um beijo, Santina.
Tudo de bom, Nicolas. Prazer em ouvi-lo.
Satisfação foi toda minha, Valmir, Hudson, Rocha, meu querido irmão, um abraço pro Pachequinho, pode comemorar que a peça já é do Palmeiras.
Tá certo.
Um abraço, minha gente.
Tá aí, Nicolas Stefanovic falando com a gente.
É esse, sabe dessa, de esporte, hein?
É, dessa expectativa, onde tem que ter muito cuidado, respeitar sempre o adversário e encaminhar realmente para uma vitória do Avaí sem pressa, não sem precipitação. Acho que o primeiro tempo, pode até virar o primeiro tempo empatando o jogo para tentar decidir no segundo tempo. Calma, tranquilidade para tentar chegar. Bom, aliás, é o grande jogo. É, também, claro, tem que haver cuidado por parte do Bahia. O Bahia foi ganhar nos acréscimos o seu jogo, né? E o Bahia saiu do 5º lugar e foi para o 2º lugar. A classificação atual, o Atlético Goianiense disparou com 67. Tem 8 pontos na frente do Bahia, está praticamente consolidando como campeão.
Valmir, o caso é o seguinte, é que essa situação aí está tranquila. O problema é o Figueirense, Valmir. E o Henrique está com a gente aqui para comentar essa história da saída aí de última hora do Kleber.
Vamos
lá. O que está acontecendo, Henrique?
Bom dia, Valmir.
O Pachequinho disse que você tem só 2 minutos.
Tá bom, bem rapidinho.
Pachequinho, então. Agora, amigo. Agora vai ser campeão brasileiro, ninguém mais aguenta o Pachequinho.
Ninguém mais segura, né? Tá difícil. Mas ano que vem tem mais. Não, o Figueirense fez uma ação tardia, né, Valmir?
Ah.
O Figueirense tá todo mundo contestando o Kleber Gil já há algum tempo. Todo mundo sabia que ele não era um montador de time, ele era um empresário, um agente FIFA, que veio para cuidar, fazer negócios na base do Figueirense e foi galgado uma posição. No ano passado deu, felizmente, ali na última rodada o Figueirense conseguiu sair, e nesse ano as coisas já foram se encaminhando mal desde o início do Campeonato Catarinense. A gente não pode esquecer que o Figueirense do Campeonato Catarinense não chegou nem entre os primeiros.
Ah, foi mal,
e a
né?
coisa veio se acumulando no Campeonato Brasileiro. Tanto é que o Figueirense está no quinto técnico, e duas vezes já o elenco pediu para ficar o Hudson, depois pediu para ficar o Tuca. E a gente tem visto aí que quem manda dentro do Figueirense, quem tinha força no vestiário, não era o Kleber Gílio, que era o homem que era para comandar o vestiário. Eram sim os jogadores. Tanto é que pediram o Hudson no começo do campeonato, depois tiraram, depois fizeram uma espécie de boicote com o Argel. Aí depois veio o Tuca, os próprios jogadores pediram para o Tuca ficar. O Tuca ficou um pouco e depois saiu. Aí teve aquela confusão envolvendo o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, que era um diferencial técnico, apesar de estar sempre machucado, fazer confusão, mas era um cara que conseguia fazer alguma coisa diferente quando jogava. E aí o grupo de jogadores mostrando que tinha muita força, o dirigente nenhuma força, e agora o Figueirense, na minha opinião, começa a se preparar para o ano que vem. Trouxe o Léo Franco, que é irmão do Ney Franco, ele já passou pelo Joinville, estava no Fortaleza com o Marquinhos Santos, e agora vai comandar o departamento de futebol do Figueirense a partir de agora e visando já 2017.
Bom, e o Marquinhos Santos fica?
Fica, porque ele é o treinador e curiosamente, o Romi, os dois, tanto o Marquinhos quanto o Léo Franco, trabalharam junto lá em Fortaleza, e pelo que a gente está sabendo dos bastidores, a indicação do Léo Franco partiu do Marquinhos Santos.
Perfeito, é um treinador bom, não pode claro. Fazer milagre que o elenco não ajuda, né?
Já vem preparado para o ano que vem, né?
E essa indicação aí parece que foi boa, hein, Henrique? Porque se o Figueirense estivesse preparando assim, acho que tem grandes condições de fazer uma Série B de alto nível, sempre no G4 ali brigando para o acesso imediato.
É não mudar,
né? Depende, não é só o futebol, né? Se o Figueirense começar a arrumar a casa ali, tem muitos problemas administrativos, uma dívida que cresce a cada dia. Se o Figueirense arrumar a casa, partindo da sua presidência até o ponto mais baixo, que são os jogadores, aí tudo bem, mas se continuar do jeito que está este ano, vai continuar nessa, às vezes sobe na sorte, como subiu em 2013, aí pode cair, aí vem dívida, aí aquela confusão, aí tem antecipa a receita da Globo, como fez este ano, antecipando 12 milhões num contrato de 2019, aí eles batem no peito dizendo que deu lucro de 6 milhões, claro, antecipou 12 e até eu faço um milagre, né? Mas é aquela coisa, vamos ver onde o Figueirense consegue chegar aí em 2017, mas tem que começar a organizar desde já.
Perfeito, um abraço então para você, felicidades, Henrique.
Um abraço, até mais. Um abraço pro Pacheco aí de Palmeiras, não vai chegar não, hein?
Tá certo.
Bom, o Nicolas falou com a gente aqui agora, cumprimentou o Pacheco dizendo que o Palmeiras já é campeão.
Pois é.
Já é campeão, mas eu acho que ano que vem já é Série B.
Pois é, um abraço pro Henrique Santos e vamos embora então, vamos embora. A promessa de voltarmos na sexta-feira. Na sexta-feira nós estamos de volta. Sim, sexta-feira da semana que vem. Um abraço, boa sexta-feira.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.